Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft, mais um episódio diretamente aqui da Febraban Tech. E agora a gente vai falar sobre agilidade. E hoje a gente está aqui com duas feras. Ela está voltando aqui, né? Já está virando sócia do Mindcraft. Trouxe ela aqui para o Febraban para falar com a gente sobre agilidade, né? Quem lembra, participou da primeira temporada com a gente. Luna Chan, Head de Agilidade do Itaú. Obrigado por ter aceitado o convite, Luna.
Imagina, prazer é meu estar aqui com vocês novamente. E todas as vezes que convidarem, estarei aqui com vocês no Mindcraft.
Legal. E aqui do meu lado, Antônio Franco, a enciclopédia aqui, no que se trata de Lean, agilidade. Cara com uma alta experiência no mercado financeiro. Franco, obrigado por colaborar aqui com a gente.
Prazer é meu, Luna, Kleber, pessoal, boa tarde.
Não, e o Franco também está voltando aqui, sabe? O Franco participou da primeira temporada, a gente falou sobre RPA, né? Quando o Franco ainda não estava na MJV,
quando
agora
era cliente.
Quando era cliente. E agora a gente fez essa contratação de peso aqui com a gente. Bom, vamos ao que interessa, então. A exemplo do que foi na primeira vez que vocês estiveram aqui. A ideia é a gente falar um pouquinho com o pessoal que está nos ouvindo, contar um pouquinho da experiência de agilidade dentro do setor financeiro, especificamente, que é onde vocês dominam aí, então já estão há bastante tempo trabalhando dentro desse contexto. E eu queria que vocês primeiro se apresentassem aí para o pessoal, né? Luna, como é que você tem conduzido as coisas lá no Itaú? Como é que estão os seus desafios? Conta aí um pouquinho para o pessoal como que vocês têm tratado a agilidade, né, dentro do banco.
Bom, meu nome é Luna Chan, eu trabalho no Itaú, no escritório de transformação do Itaú, e nós somos responsáveis por ajudar, né, os seus business a alavancarem e trabalhar num modelo muito mais adequado a cada necessidade de cada negócio, né? É um super desafio muito grande, o Itaú é com mais de 90 mil colaboradores, então é um mega desafio aqui para a gente.
Legal. Franco, eu queria saber de você, né? Você viveu o outro lado, né? De estar na outra ponta como cliente, né? E agora está aqui na MJV e tendo a oportunidade de ver a transformação de outras das empresas do lado de cá, né? Então você vivenciou os dois lados, né? E como que você enxerga a evolução, né, do Lean para o Ágil? Você que vivenciou desde lá do passado, desde o Lean, né? Conta um pouquinho como é que foi, pela sua perspectiva, né, essa mudança, essa virada de chave.
Eu sou Lean Six Sigma Black Belt da indústria automotiva, né? Trabalhei 14 anos em General Motors, Delphi, e os últimos 14 na indústria financeira e de seguros, né? E acho que foi sonho de consumo de todo o agilista atualmente escutar esse movimento que a gente viveu, né, Luna, de LGPD, a própria agilidade que colocou o cliente no centro, né? Todo mundo queria, para nós, área técnica que lidamos com isso há muito tempo, sonho de consumo, né? E a dificuldade que eu vejo é que hoje a gente está vivendo o que eu chamo de futebolização da discussão da agilidade, né? Todo mundo vê lá, lê meia página lá e troca o técnico, muda isso, muda o esquema de jogo, troca o jogador e tal. Caraca, a gente antes de falar de técnica tem que falar de times de alta performance e tem que falar de cliente no centro, né? Se o frame tem que mudar, primeiro a gente tem que aprofundar, né, Luna, Kleber? Eu acho que a discussão às vezes muito rasa atrapalha um pouco, né?
Com certeza, né? E toda hora, Franco, lança um framework novo, papéis novos, né? E as pessoas falam assim, ah, esse papel novo é a resolução do meu problema. E aí você tem uma chuva de papéis aí novos que, na verdade, normalmente criam mais silos que não são positivos do que de verdade agregam e olham para, de fato, o que está bloqueando a agilidade, o que está bloqueando os resultados da empresa, né? Então, acho que é muito mais a construção e não de mindset e de adaptar para cada negócio do que a chuva de frameworks, a chuva de papas que estão nascendo da agilidade e que, na verdade, cada um entra com uma nova visão que vai contra do outro, né? Então, a gente acaba não conseguindo olhar, de fato, para o cliente, né? Então, como que a gente deixa um pouco de lado esses frameworks e utiliza só o que de fato encaixa para cada contexto. Acho que isso é super importante e é um aprendizado a muito longo prazo, né? Franco, você que está há bastante tempo na agilidade, que começou ali olhando o Scrum e entende quão isso evoluiu de um tempo para cá, né, Franco?
E assim, eu queria só fazer um comentário, né? Que assim, eu tenho contato, já tive contato com a agilidade há muitos anos atrás, né? Juntos, inclusive. Mais de 10 anos atrás, e Quando a gente tinha 12 anos de idade, né?
Exato, gente... por favor, hein, Kleber? Não entrega a nossa idade.
E assim, ainda era uma coisa pouco difundida, né, no mercado, embora hoje virou agilidade virou moda, né? Então as pessoas querem ser ágeis porque tá na moda. Mas assim, se a gente for tratar a agilidade dessa forma como uma commodity, é aí que tá o perigo, né? Então as pessoas acham que você vai pegar uma caixinha, aqui tem o Scrum, ó, essa caixa aqui contém o Scrum. Toma, pega aqui, faz isso tudo aqui e agora você faz agilidade. Agora você é ágil, é, exatamente. E não é assim, né? Assim, meu time trabalha com agilidade e tem coisas do Scrum que a gente não usa, porque não faz sentido, né? Então, por exemplo, a gente não faz sprint review, porque as nossas entregas, elas são validadas em tempo real. Então, quando chega no final da sprint, o negócio já está no ar. Então, não tem por que eu fazer review. Faz mais sentido fazer uma retro. Então, eu acho que é esse pulo do gato que tem muita gente que não entende, né, na hora de tratar agilidade, né?
Total. E muitas vezes embarca, como a Luna falou, às vezes por modismo, né? Alguém vai lá, pô, ouvi falar que o Spotify faz não sei quantas mil entregas por dia, que a gente faz uma cada 3 meses e lá o PI Planning é que faz a diferença. Bora fazer PI Planning. É, e aí, de novo, cai na história de ser rasos, né? Acho que a gente tem que, enquanto times, cada vez mais entender o que faz sentido no contexto em que estamos inseridos, que é diferente de empresa para empresa, de times para times, às vezes, e menos discutir o que é frame A, frame B, isso faz sentido, né, para pôr de fato o cliente no centro.
Até porque mudar custa muito caro, e não só financeiramente, né, emocionalmente. Então, assim, que de fato a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, porque tudo tem um custo.
Perfeito.
Sim, e é interessante, queria entrar num ponto aqui com vocês, né, falando especificamente do mercado financeiro, porque a gente percebe, né, pela nossa experiência, né, dos nossos clientes, enfim, que o conceito de agilidade está bem difundido no mercado financeiro, né? Nos bancos, etc. A gente sabe que não existe um modelo ideal. Acho que se existisse, ele deixaria de ser o ideal, né? Porque todo mundo iria querer utilizá-lo. E quando a gente fala de agilidade, a gente não pode esquecer que a gente está falando de pessoas, e pessoas são diferentes, né? Então, não quer dizer que o modelo de agilidade que funciona aqui vai funcionar ali. Mas a gente tem visto que nos bancos, a agilidade, ela tem sido uma tendência e algo que tem feito os bancos conseguirem alavancar e entregar cada vez mais rapidamente os seus produtos e serviços, né? O que vocês entendem disso? Vocês que vivenciaram e vivenciam isso no dia a dia?
Eu gosto de citar um exemplo que eu vivenciei. Uma consultoria trouxe um slide em que ela colocava lá um conteúdo e botava no canto lá superior, 10 vezes mais rápido. Eu pedi para trocar por 10 vezes melhor. Porque esse conceito de que o ágil é mais rápido, tão somente, é a morte da essência do que é agilidade. Porque agilidade, para ser ágil, tem que ser assertiva antes de qualquer coisa. E eu acredito que essa pressão, né? Essa sociedade tão VUCA, BUNNY que a gente está vivendo aí, que quer resultado para ontem, para amanhã, muda agora, e de fato estamos mudando enquanto cidadãos, pessoas, né? De fato exige resposta rápida, mas sem a estruturação, como a gente tem falado desde o começo aqui, mesmo fora do segmento financeiro, nós vamos errar. Porque o cliente, em algum momento, vai ficar para escanteio e nós vamos fazer o que a gente acha que ele quer e não o que ele quer, né? O que você acha, Luna, aí, Cláudia?
Perfeito, Franco. É, a gente vem, dentro do Itaú, a gente vem transformando até a forma de transformar. O processo de transformação, ele também precisa evoluir. É isso que você falou, Kleber. Não existe bala de prata, não existe uma forma única, né? E dentro do Itaú, a gente começou a perceber que a gente precisava ter três olhares. Um primeiro é um olhar para pessoas, como que eu mudo comportamentos das pessoas, porque agilidade não é só framework, eu preciso mudar comportamentos. Então, como eu tenho um olhar para as pessoas? O outro é como que eu alavanco os business, como que eu coloco os nossos business centrado no nosso cliente final. E o terceiro é como que eu desburocratizo a companhia, né? A gente sabe que o Itaú é uma empresa de muitos anos, obviamente, com processos, e eles precisam ser desburocratizados, né? Então, o escritório de transformação, ele passa a ter três olhares: para pessoas, para desburocratizar a companhia e para ter ou alavancar os nossos business. Então, é dessa forma que a gente vem aprendendo cada vez mais e evoluindo o nosso processo de transformar.
Legal. E a gente estava, ontem a gente estava falando bastante sobre isso aqui, que hoje em dia os bancos também são empresas de tecnologia, né? Não tem mais como fugir disso, né? A tecnologia, ela deixou de ser um meio, né? E hoje em dia ela é core. Então, assim,
os bancos que não estão olhando para isso, né, eles acabam saindo um pouco atrás, né? Mas assim, se a gente for olhar do ponto de vista do usuário, o usuário ele não está muito preocupado com a tecnologia que está por trás. Ele quer saber de receber o melhor produto, o melhor serviço, o melhor atendimento. E assim, por trás, nos bastidores, a gente tem muita coisa acontecendo para que o cliente ele consiga ter uma boa experiência. É, então assim, se você baixa um aplicativo e tenta abrir uma conta no banco, e o aplicativo 10 segundos e não abre, a pessoa já sai, entendeu? Hoje em dia esse mercado está muito competitivo. E se tratando de agilidade, tecnologia, as empresas que não estão olhando para isso hoje têm ficado para trás, né? A gente tem percebido isso.
Acho que é um belo comentário e como a Luna colocou bem, é tudo evolutivo, né?
Sim.
Hoje a gente nem fala mais tanto em customer, você começa a falar em human-centric, né? A gente tem que começar a resolver problemas das pessoas. Não importa se você é um banco ou é uma indústria, se você não focar em resolver problema da vida das pessoas, da vida cotidiana de um pai, de uma mãe que precisa pagar um boleto de escola, naquela hora ele quer resolver o problema escolar da filha dela e garantir que ela vai ter estudo, né? Ela não quer... Ninguém acorda, puxa, cadê o meu app de banco para eu pagar uma conta? Não, o problema é o da escola que passa pelo banco, né? Isso gera um contexto que no começo gera insegurança da desintermediação, né? Mas quem se posiciona bem enxerga que isso é oportunidade para se conectar com o coração das pessoas, né? Com o que elas querem de fato, né?
Sim. E não vamos esquecer que todos nós somos consumidores, sim, né? Então, assim, a gente vive na pele. Quando você vai num banco, quando você quer sacar dinheiro, e não só financeiro, a gente sempre quer sempre o melhor serviço. Então, é como que a gente tem cada vez mais esse olhar do cliente, né? Para o cliente.
Sim. Sacar dinheiro, não sei o que é isso, já é um bom tempo.
Boa.
É verdade. Pix tá aí, né?
É, Pix tá aí.
Cara, é impressionante, porque eu não lembro quando foi a última vez que eu entrei num banco pra sacar um dinheiro. Não sei vocês aqui também, então, assim, tem muito tempo que eu não entro numa agência pra sacar dinheiro. No outro dia achei até curioso, porque eu tava na rua, precisava imprimir um documento, e aí eu fui imprimir esse documento, não tem nada a ver com agilidade, tá? Mas, assim, já que você tá... Assim, o pessoal tá na expectativa, da qual é a lição ágil que ele vai deixar disso? Nenhuma! Eu fui imprimir um documento e aí eu peguei o cartão, né? Ah, não aceitamos cartão, só dinheiro. Eu falei, como assim só dinheiro? A sorte que tinha umas moedinhas ali na carteira, aquela moeda que eu nem sei há quanto tempo tá lá. E eu consegui pagar, mas assim, eu fiquei impressionado de que em pleno 2022, em épocas de Open Finance, de Pix e etc., onde todas as empresas hoje podem ser um banco, o carinha lá da impressão não aceita cartão, sabe? E, então, assim, você vê que ainda tem muito espaço, né? Ainda tem muito espaço para esse mercado crescer. É, a era da fintechização, ela está caminhando ainda a passos largos, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que o Pix foi uma revolução no mercado financeiro, né? Tanto no sentido transacional, né? Quanto no sentido pensando no usuário. Mas, assim, a minha percepção, né? E aí eu falando aqui de... Entendo nada de banco, mas assim, a minha percepção hoje como usuário é que a gente ainda tem um longo caminho de desbravar. Né?
Eu acho que passa pela questão cultural, que a Luna colocou muito bem. É, se a gente olhar, nós enquanto pessoas, você vê alguns países que as pessoas ainda guardam dinheiro no colchão, por medo do sistema bancário, da regulação, do vai morder meu dinheiro, não vou ver, né? Existe isso e não é só em países distantes, existe aqui, perto da gente, no Brasil, muita gente desbancarizada por receio mesmo. Então, é um processo de aculturamento mesmo, e a gente tem que transmitir cada vez mais confiança. E, por outro lado, um tema que vale a gente pôr aqui para debate, essa questão da confiança, né? O episódio recente, que é público, desse engenheiro do Google que, puxa, a inteligência artificial tem vida, tem alma, isso gera uma desconfiança ainda maior, vocês não acham? Que acaba dificultando, sim, essa jornada, não?
Sim. Não, com certeza. Não, eu acho que sim, cara, com certeza. E, assim, uma coisa que eu tava comentando bastante ontem com o pessoal é que o fato desse evento... Eu não sei se vocês vieram nos eventos nos anos anteriores. Acredito que talvez o Franco tenha vindo já bastante, assim.
Minha primeira vez.
É, eu tô aqui pela primeira vez também. Eu sempre acompanhei de longe, né? Nos bastidores. Mas, antigamente chamava SEAB, né? E o fato de ter mudado pra Febraban Tech, né, mostra muito do futuro do mercado financeiro. Eu acho que é um tiro na direção de para onde o mercado financeiro está caminhando, que é focado em tecnologia, focado em tendência, inteligência artificial, em dados. E hoje em dia, assim, a quantidade de acesso à informação que a gente tem,
É, hoje eu tava falando com o Maurício mais cedo, né, com o CEO, de que antigamente a gente instalava um disquete, né, pra, pra instalar um programa.
Você tá entregando a idade hoje, hein, Kleber? Pelo amor de Deus!
Eu vi um vídeo na internet que era assim.
Vamos abafar esse caso do disquete, gente. Não tem como editar, não? É ao vivo mesmo?
Não, isso fez você puxar a memória agora. Minha primeira conta bancária na minha vida foi no Itaú, em 95. E eu me lembro de instalar o disquetinho de 3 e 1 quarto. E depois, no primeiro uso, escutar o barulhinho do... A internet discada funcionando.
E daqui a uns anos a gente vai estar falando, nossa, mas você transferia dinheiro por Pix? É isso mesmo, é, né?
Tipo, agora é por telepatia, sei lá.
Agora encosta e passa, né? Pois é. Então, assim, hoje em dia... Então, eu tava falando sobre isso porque antigamente o acesso à informação era limitado a quem tinha aquela caixa ali de Pandora ali, que continha os disquetes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você abre aqui a sua loja do celular, você baixa o aplicativo e acabou. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa feira tem celular, que tem diversos aplicativos, e com isso a gente tem dados relevantes, né, do usuário. E hoje, eu acho que só erra hoje quem quer, sabe? Em termos de entregar o melhor produto para o usuário específico. Né? Então, eu acho que o mercado financeiro, especificamente, ele está caminhando para esse sentido. Né? Não sei se é essa a mesma visão que vocês têm, mas eu olhando de fora é a visão que eu tenho, sabe?
Eu concordo. Eu brinquei com a futebolização, tem esse lado bom da futebolização. Papéis corretos, agilidade, trouxe um benefício gigantesco, que é valorizar os times, empoderá-los, dar-lhes autonomia para, de fato, se inserir no contexto do cliente e, então, criar soluções. Isso é maravilhoso, apesar desse efeito de que ainda existe a história da torcida querer mudar tudo, troca tudo.
Sim.
Mas é maravilhoso. A gente, nessa jornada, todos crescemos, né? O mercado, nós, empresas... Todos crescemos, né?
Sim, não, com certeza.
E fora que tem muita oportunidade, né? A gente lendo o comportamento das pessoas, a gente acha oportunidades de lançar novos produtos, novas formas, novas transações. E a tecnologia está aí para ajudar a gente a trazer a realidade, né? De novas formas de produtos.
Sim. E assim, Luna, queria saber agora um pouquinho de você, mas falando do contexto Itaú, como que está difundida a agilidade dentro do Itaú? Vocês estão divididos em squads por produtos? Tem, sei lá, X squads atuando em cada produto? Como que está dividido esse ecossistema de agilidade lá dentro?
A gente tem muitas comunidades. Eu acho que a gente tem mais de 100 comunidades que são quase mini empresas, né? Cada uma cuida de um produto. E cada comunidade, ela vive o seu contexto e a gente, o escritório atua... se adequando a cada contexto, né? Então, a gente trabalha dentro de cada um desses business de formas diferentes. Então, é uma consultoria para cada um desses business, né? Então, hoje, o Itaú, ele é dividido por cada um desses produtos e ele vive uma comunidade para cada produto.
Entendi. Ah, interessante, né? Porque isso gera mais autonomia também, né?
Não. Com certeza, essa é a ideia. E até velocidade, autonomia e velocidade, né? Traz aceleração para cada um dos seus negócios, tomada de decisão. Então, essa separação ela é muito importante para a gente ganhar celeridade nos nossos negócios.
E acho que faz todo sentido, né, Luna? Quando a gente pensa tanto LGPD, Open Banking, agora Open Finance, essa construção, essa formatação que vocês escolheram, de fato empodera os times para interagirem, não só dentro de si, mas também entre si, para nesse contexto open, de fato, serem mais assertivos, não? Parece muito bem
explicado. Com certeza. A gente tem, as comunidades, elas se comunicam, mas elas têm as suas independências, né? Então, acho que isso é super importante. Mas sim, as comunidades, elas têm bastante comunicação entre elas quando os business precisam trocar informações ou qualquer produto que tangencie também os dois business, né?
No final, o cliente é o mesmo, né?
Se exatamente.
Ele é o mesmo.
Verdade. Bom, assim, a gente está, né, caminhando para os momentos finais, né? A ideia aqui era ser um bate-papo mais pocket mesmo. Eu queria até deixar a oportunidade de abrir para perguntas, né? Se a galera que está aqui quiser fazer alguma pergunta, ou a galera que está de casa também, a nossa equipe está de olho no chat, para fazer alguma pergunta, ou para o Franco, ou para a Luna, de alguma dúvida que vocês tenham relacionada à agilidade.
Ou a idade do Kleber também, se vocês quiserem descobrir.
Não. Volta naqueles 12 anos lá e explica melhor.
Não, gente, não entrega, pelo amor de Deus. Assim, eu tenho essa carinha aqui, mas...
Eu já entreguei em 95, Kleber, você já tá com...
Eu não era nascido, né? Eu 95 não é da minha época, não. Nem sei que ano é esse.
Em relação à agilidade. qual a principal... Esqueci a palavra. Qual o principal desafio do Itaú em relação à agilidade hoje?
Eu acho que hoje, em relação à agilidade, é como que a gente consegue atender a cada cliente dentro desse seu contexto, né? Como que a gente pode ser assertivo e identificar, de fato, o bloqueador que está impedindo a transformação para cada business, pelo volume que existe dentro do Itaú. O Itaú é muito grande. Então, eu acho que a questão de volume, com a gente ser muito assertivo e ir direto do tipo, esse bloqueador atrapalha a estratégia. Então, como a gente ser mais assertivo dentro de cada um dos business? Porque são business muito diferentes uns dos outros, né? Então, tem que ter um apelo consultivo muito grande. Então, acho que essa visão de conseguir identificar cada um deles e ser específico para cada um exige muito um modelo consultivo, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio pelo tamanho que a gente tem, tá? Imagina.
Tá me ouvindo?
Não? Sim, pode falar só um pouquinho mais alto.
Ah, então tá bom. Não, a minha pergunta é, né, claro, no Itaú, pode ser os dois também respondendo, né? No Itaú já tem uma estrutura, né, com relação a ágil, talvez já tenha uma maturidade cultural, né, pelas comunidades até que você mencionou, mas uma empresa, por exemplo, que está começando a colocar isso, esse tema dentro, uma empresa, talvez uma organização grande, né, que a gente lida muito com os clientes grandes, né, que querem impor já esse tipo de cultura, esse tipo de método, qual que seria, vamos dizer assim, a dica, né, assim, por onde começar? Essa é a pergunta de ouro, né, mas por onde começar, né, sendo que uma empresa não tem ainda uma estrutura, não está acostumada a trabalhar dessa forma?
Eu vou pegar uma palavrinha que a Carol usou, que é muito bacana, né, a palavra impor, né. Eu gosto muito daquele comparativo com escalar o Everest, né? Que eles vão lá, em cada camp, eles vão estabilizando, tem oxigênio, equipamento, check, legal, vamos caminhar mais um pouco. É um processo. E a Carol abriu falando, Carol, a Luna, perdão, falou muito bem sobre isso. Tem que ser um processo de amadurecimento e tem que ser uma conjunção, na minha opinião, bottom-up, top-down. Não dá para fazer só num sentido. Ele tem que ter uma conjunção que faça com que as pessoas, em todos os níveis, comprem a ideia e esse processo é gradativo. Eu não acho que seja algo Big Bang. É muito difícil, nunca vi. Você pode até tentar, mas as pessoas se aderem por tabela. E a gente não entrega o verdadeiro resultado, não, Luna?
Perfeito, Franco. E eu acho que uma dica muito importante é que quando as empresas começam a atuar com agilidade, normalmente eles amam muito um framework específico. Isso pode ser uma cilada muito grande. Então, eu acho que por mais que você se apoie inicialmente num framework específico, é muito importante estar com a cabeça aberta para adaptar sempre, porque o processo de transformação precisa ser adaptável também. Então, acho que uma dica de ouro é não se apegue a nenhum framework específico, porque senão você vai nele e você depois entende que não atende o seu contexto.
Vale a pena eu contar um case rápido. A gente estava aprendendo com o Kazuo Nakada, um ex-Toyota, sobre o Lean, e ele era pago, o consultor, para ajudar a gente na empresa, e tinha uma determinada situação lá na manufatura automotiva, inclusive, que ele... A gente perguntou para ele uma coisa e ele respondeu com: pega uma resma de papel, começa a escrever número da peça e põe uma por uma. E a gente, caramba, mas que negócio mais antissustentável, né? Que uma folha e depois aquela pilha. A gente tá pagando para ele falar o que fazer e não para gastar papel. E levou semanas e alguém perguntou para ele assim: escuta, mas por que o senhor tá fazendo a gente usar papel? Quando entender por que papel tá aí, eu deixo tirar. E a gente continua. E a gente queria matar o consultor, porque a gente estava na ansiedade de querer que alguém falasse, faça o frame A, faça o frame B. Sim. E o processo mental de entender aquilo por nós mesmos foi fundamental para a gente chegar no tão sonhado framework, qualquer que fosse, porque o time tinha entendido. Então, eu gosto de contar esse case porque ele mexeu comigo. Eu era um ansioso que queria, fala logo. E foi importante aprender.
Sensacional, Fran.
Muito bom. Pode sim, claro.
Obrigada. Estão me ouvindo bem?
Sim.
Então tá bom. Franco costuma dizer que a gente tem que parar de ter o foco no cliente e passar a ter o foco do cliente. E hoje a gente entende que a agilidade vem dando certo nessas empresas, justamente porque a gente está tendo esse foco, a gente faz as entregas constantemente, a gente está sempre validando. E a minha pergunta é, na verdade, a minha conclusão é, a agilidade dá certo porque a gente está trazendo resultado. Um tem que caminhar com o outro. Não dá para falar, somos ágeis, mas não estamos tendo entregas efetivas. Olhando esse cenário que a gente já chegou, entendendo que o cliente é o nosso centro, eu queria perguntar para vocês, qual que é a visão de vocês no setor financeiro sobre o futuro da agilidade junto com finanças? O que vocês esperam, o que vocês olham para o futuro em relação a isso?
Boa pergunta, complexa, porém boa.
Só é justa, Lula. É. Ladies first.
Bom, vamos lá. Eu acho que a agilidade, ela vem para potencializar, eu acho que independente do business, seja financeiro ou qualquer outro tipo, né? Então, eu acho que a agilidade, ela tem que se adaptar para o contexto do financeiro, né? Então, dependendo para onde for o business financeiro, a gente vai estar sempre se adaptando. Eu acho que não tem uma resposta pronta para te dar, tá? Assim, do tipo, ah, o caminho é A, o caminho é B. Eu acho que a gente vai aprender junto. Eu acho que o mais importante que você trouxe é a questão cultural com a visão para o cliente. E trabalhar cultura junto com agilidade é muito importante. O Itaú mudou muito a forma de cultura. Eles lançaram uma cultura nova, porque antes era feito para você, agora é feito com você. Justamente por esse ponto de visão de cliente. Então, de verdade, eu não sei te responder qual vai ser o futuro financeiro, mas com certeza a agilidade vai estar lá para potencializar a chegada desse caminho da melhor forma, com o olhar de pessoas e com o olhar business muito forte, apoiando tudo isso.
Super concordo e eu reforço aquele ponto que eu, de alguma maneira, já mencionei. A gente sempre vai estar falando com o nome que queira, vila, tribo, comunidade, times de alta performance, centrados no seu público-alvo, cliente, comunidade. E se você pega lá a curva de Tuchman, que mostra, né, a formação dos times de alta performance, que você passa pela formação, storming, para depois ir para o performing, muita empresa, e todos nós estamos inseridos nesse contexto, se perdem no storming, porque a gente fica brigando justamente por safe, scrum, scrum mais safe, scrum mais não sei o que, XP, e a gente se perde na discussão e fica no storming, não consegue evoluir. O segredo é, de fato, mexer a cultura para a gente desapegar um pouquinho. Peraí, deixa eu entender por que que João está falando sobre o XP. A gente tem que resolver esse aspecto. E a gente precisa, nesse sentido, evoluir continuamente. Esse é o princípio do Lean, princípio do ágil. Cada degrau comemorar, esse elemento muito importante, porque apesar da futebolização ter esse lado nefasto do troca logo, fez um gol, comemora. Fez um quase gol, comemora, porque os times vão beber na fonte dessa motivação de querer continuar.
Até para conseguir respirar e ir para o próximo desafio, né? É super importante a comemoração.
Sim. Ah, eu acho que, só concluindo, interessante o que vocês falaram, né? Principalmente de não se apegar ao que a Luna falou. Eu fico imaginando um cenário de onde o cara, né, um gestor, ele bota o seu time todo. Agora vai lá, faz um curso de Scrum. Vai lá, todo mundo agora vai aprender Scrum.
Ah, não, a gente tem que usar o Scrum porque eu paguei para essa galera aprender a usar Scrum, agora tem que ser Scrum.
Isso acontece só nos países nórdicos lá, que eu sabe.
Então, assim, esse é um cenário que imagino que deve ser muito recorrente, né? E eu vi muito isso quando eu tirei minhas certificações, né, de Scrum, Kanban. Sempre tinha... Quando eu tirei minha de Kanban, meu KMP, eu sentei numa mesa com 10 pessoas da mesma empresa. E, assim, os caras não tinham nada a ver com agilidade. Eram técnicos, né? Eles eram um time. E eles falaram, não, a empresa está passando por um processo e pagou para todo mundo vir aqui aprender e tirar a certificação. Mas, cara, eu fico imaginando se amanhã, são 2 dias, né, dia inteiro, né, de curso, vocês sabem. Cara, eu fico imaginando se amanhã, no final do dia, eles chegarem à conclusão de que isso não funciona, o que que eles vão levar de reporte para o chefe deles que pagou o treinamento, sabe? Cara, é sensacional isso.
Eu já vivenciei uma situação em que os profissionais começaram a buscar projetos que se enquadravam naquilo que eles tinham aprendido,
sim,
porque senão eles não iam conseguir concluir a certificação deles, nos países nórdicos, tá bom?
Sim, sim, lógico.
Na verdade, a gente tem que sim aprender sobre os frameworks, eles são mandatórios, importantíssimos, mas eles têm que ser alavancas e não o fim. Se eles virarem o fim, acabou a transformação cultural, né, Luna?
É, e eu acho que assim, os frameworks, eles são importantes até para você descombinar e recombinar novos frameworks. O conhecimento de frameworks, ele é importante, mas não para virar quase que a nova religião. Eu acho que essa é a questão da gente não encarar como o framework como uma nova religião. Se você entender que aquilo é uma prática que você pode descombinar e recombinar partes de vários frameworks e entender que aquilo funciona para o seu contexto, vambora. Bora. É isso aí, entendeu?
Dá o nome que você quiser, inclusive.
É, exato.
É, pois é. Bom, gente, o papo tá bom. Tem mais uma pergunta? Tem mais?
Estão fazendo aqui pelo LinkedIn. Quantos anos o Kleber tem?
Sabia que essa ia aparecer, eu tava esperando. Ele foi falar do KMM que ele fez, do Scrum, porque foi lá no início, quando as certificações chegaram aqui no Brasil.
Foi
pode falar.
Ele fez a conta e já vai até apostar lá. Eu acho que ele tem...
Eu acho que a gente deveria rodar uma enquete no LinkedIn da MJV.
Boa, boa. Hashtag boa.
Quantos anos o Kleber tem? Anos o Kleber tem? Cara, e aí no final, quem acertar ganha um prêmio. Já fiz aqui a enquete, hein?
Legal é que ela nem trabalha no MJV, né? Tá prometendo.
Tem umas bolsas bem legais aqui no evento da MJV que eles podem mandar, gente.
Sim, sim. Bom, queria aproveitar aqui para falar nisso. Bom, vou deixar a Ana fazer as honras, então, né? A gente tá aqui lançando o nosso livro de agilidade nas empresas. A gente tá fazendo o nosso pré-lançamento aqui. Eu vou deixar a Ana falar um pouquinho. E entregar um exemplar para a Luna também.
Boa tarde, pessoal. Adorei o papo, é muito bom. A gente sempre, toda vez que a gente compartilha conhecimento, a gente aprende um pouquinho. E eu tive uma aula aqui com todos vocês. Aqui no Febraban Tech, a gente está fazendo o pré-lançamento do livro de agilidade da MJB, que é o Agilidade nas Empresas, um guia prático. Como eu venho comentando, a MJB já faz projetos com agilidade há mais de 15 anos e não fazia sentido a gente guardar essa história só para a gente, né? É um livro escrito pelos nossos agilistas, tem bastante coisa aqui. É um livro que fala muito de cultura, porque é a base de tudo. Os primeiros capítulos a gente fala muito de mindset ágil, desse mindset de crescimento, business agility, liderança servidora. Afinal, se a gente está falando de um modelo de autogerenciamento, né, a gente precisa falar como que a gente empodera essas pessoas, como é que a gente engaja esses times. A gente vai para uma segunda parte que a gente fala um pouquinho das ferramentas, aí sim. Scrum, Kanban, Safe, métricas fundamentais, Design Thinking mais ágil, sempre de uma forma, uma linguagem muito tranquila para que as pessoas entendam a aplicabilidade. E, por fim, a terceira parte, a gente fala muito além de TI. Então, como é que RH ágil funciona, um marketing ágil, comercial, data science mais agilidade. Luna falou perfeitamente aqui da adaptação e esse livro é isso. É a história de como é que a MJV vem atendendo aí as mais diversas áreas, sejam financeiras, seguros, enfim, os mais diversos segmentos. E ao final da maioria dos capítulos a gente traz o case de como é que a gente vem aplicando isso nos nossos clientes e quais são os resultados que a gente alcançou. Eu brinquei agora há pouco, eu falei que é um dos projetos que eu tenho mais orgulho, é o meu novo projeto favorito. Quero ter a honra de entregar para você, Luna.
Oh, muito obrigada, gente. Parabéns pelo lançamento.
Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Ana. Bom, gente, eu acho que é isso. Nossas considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer aqui o Franco. Obrigado por se juntar a nós nesse papo e contribuir com a sua experiência, né, todo o seu conhecimento. Obrigado demais, Franco.
Prazer foi meu.
Aí, Luna, para mim, sempre é uma honra, né? A Luna, além de ser uma grande profissional, uma grande amiga também. Obrigado por ter topado. Sempre que eu chamo, você topa aí as minhas loucuras. Obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez no Mindcraft.
Tamo junto.
Então é isso. Gente, esse foi o nosso episódio. Esse é o nosso Mindcraft. Encerrando aqui a nossa série de Mindcraft Febraban. E daqui a pouquinho, às 3 horas, nós vamos ter a palestra, né, aqui no stand sobre apps, super apps e mini apps com a Carol Sonda, que falou aqui mais cedo. Se inscrevam para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando por aqui e serem avisados do link da palestra também. Tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.